Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa audição de hoje. Como sabem, esta audição é no âmbito da proposta de lei nº 123/12 do Governo, procede à segunda alteração à lei 88/97 de 25 de julho, que regula o regime de acesso da iniciativa económica privada a determinadas atividades económicas, e também a proposta de lei 125/12 do Governo, que aprova os estatutos da ERSAR. Temos hoje connosco a Associação de Empresas Gestoras do Sistema de Resíduos, a quem aproveito para cumprimentar e dar as boas-vindas ao Dr. Domingos Saraiva, Presidente da Direção, e ao Dr. Fernando Ferreira, Secretário-Geral. Vou-lhe dar a palavra durante cerca de 10, 15 minutos para fazerem a sua apreciação, a sua apresentação sobre estas propostas de lei. Depois daremos a palavra aos representantes dos grupos parlamentares para colocarem as questões que entenderem e, no final, o Sr. Presidente poderá fazer mais os comentários que entender. Portanto, tem a palavra, por favor.
Muito bom dia. É com muito prazer que estamos na primeira audição como associação e podermos dialogar diretamente com os senhores deputados sobre alguns assuntos do setor, nomeadamente aqueles que nos traz aqui hoje. Uma breve, não se, eventualmente não conhecem a associação, mas uma breve resenha para podermos introduzir. Esta associação tem 3 anos de existência, foi criada no âmbito de uma necessidade que se sentia há muito, que os sistemas intermunicipais de resíduos, portanto aqueles que são detidos por associações de municípios ou associações de municípios e privados, que não tinham nenhuma organização que de alguma forma conseguisse congregar os seus interesses e defender os seus interesses junto à tutela, nomeadamente em muitas questões que se iam levantando, enquanto os sistemas multimunicipais, porque estão organizados no Grupo Águas de Portugal, tinham capacidade de poder fazer sentir as suas opiniões e as suas preocupações, os sistemas intermunicipais tinham que o tratar por si. Naturalmente que os sistemas de maior dimensão tinham alguma capacidade de intervenção, os sistemas de menor dimensão tinham bastante mais dificuldades. Isto é origem a um movimento que originou e resultou na criação desta associação. É uma associação que tem tido uma atividade interessante, no nosso ponto de vista, tem participado ativamente em diversos grupos de trabalho e, inclusivamente, conseguiu, também em colaboração com a EGF, criar grupos de trabalho para tratar de assuntos ou de temas que nos vão sendo levantados para que tenhamos também uma perspectiva de setor, porque esta organização bicéfala, se pudermos dizer assim, dos sistemas, uns intermunicipais, outros multimunicipais, muitas vezes leva a que as questões não sejam só vistas no setor, mas sejam vistas por estes grupos de entidades. E este caso concreto que hoje aqui trazemos, e se nos permite abordar desde já em relação ao projeto de lei de 123, é um caso concreto que é um tema que aborda e tenta resolver a questão da abertura à participação de privados em sistemas multimunicipais, e os sistemas intermunicipais são ignorados. Portanto, nós não nos vemos retratados em nenhuma destas questões, não sabemos como é que a tutela pensa tratar deste assunto, porque também conhecemos que existe, da parte de alguns sistemas intermunicipais, o interesse de abrir a possibilidade de entrada de privados no seu capital ou inclusive, na participação de gestão. Portanto, esta é uma das lacunas que se torna evidente para nós, não temos posição sobre isto. Constatamos é que os sistemas intermunicipais não estão aqui vertidas as questões que lhe poderão vir a permitir também ter uma visão de setor e de abertura a privados no setor. Eu refiro, porque certamente entendem isto, há sistemas multimunicipais e intermunicipais que convivem praticamente, não no mesmo espaço, mas de fronteiras, e inclusivamente têm relações entre eles, relações de cedência e partilha de instalações, contratos de funcionamento entre eles. Portanto, neste momento, eu refiro casos concretos de sistemas em que parte dos seus resíduos são tratados no sistema ao lado, porque há instalações para isso disponíveis, mas ao lado que tem outra configuração. Se vai dar uma alteração profunda na sua organização, o que é que vai acontecer aos sistemas intermunicipais que estão dependentes disso? Portanto, parecia-me que se justificaria também observar como tratar ou como criar as condições idênticas aos sistemas intermunicipais nesta questão da privatização. Em relação, se me permite também rapidamente passar à questão da ERSAR. A nossa observação sobre as propostas de lei, e como já tivemos a oportunidade em reuniões que tivemos com todos os grupos parlamentares, transmitir-lhe que não entendemos a diferenciação do tratamento. Nós, como organização e pessoalmente, somos defensores de uma entidade reguladora forte. Só entendemos que seja possível este tipo de serviços abrirem ao capital privado a sua participação no Estado, desde que haja uma regulação forte. Se nós observarmos a proposta de lei sobre a atividade da ERSAR, os sistemas intermunicipais ficam tratados de uma forma diferente, mais branda, diremos assim. Caso concreto e muito objetivamente sobre a questão das tarifas. Enquanto os sistemas multimunicipais apresentam os seus orçamentos e os seus projetos tarifários e quem aprova é a ERSAR, me parece correto, os sistemas intermunicipais apresentarão a sua tarifa e a ERSAR limita-se a opinar sobre a forma como se chegou à tarifa. A tarifa, na minha opinião, é o retrato do plano de atividades, do plano de investimentos e da gestão. Portanto, tudo se reflete depois na tarifa. Das grandes opções que foram tomadas, boas e más, tudo se reflete na tarifa. Não parece que a tarifa também permite comparar os sistemas, às vezes incorretamente, mas comparar os sistemas. Portanto, quando uma entidade reguladora tem poderes diferentes sobre estes setores, não percebemos porquê. Não percebemos porquê. Também em relação à questão da representatividade junto dos dois grupos, dos dois conselhos consultivos da ERSAR. A forma como a proposta de lei está feita refere que haverá um representante público e privado, um público e um privado, no conselho consultivo e existindo uma associação que tanto pode ter no seu seio privados como públicos, porque nós hoje já temos associados que têm participação de privados, entendemos que o que se deveria estar vertido na lei é que a representação deveria ser da associação do setor, e não um qualquer que venha a ser escolhido de uma forma mais ou menos aleatória para representar o setor no conselho consultivo da ERSAR, que, como referi, é a nossa opinião que é um ente. Sim, no Conselho Consultivo e no Conselho Tarifário, em ambos os sítios. Portanto, não fica claro que a associação tenha espaço de representatividade aí. Pensamos também que, e voltando à questão, que o tratamento deve ser numa visão de setor e não da Constituição. Ao fim e ao cabo, o que nos difere é a Constituição do capital. Não é? Num lado está o Estado e as câmaras, nos outros só estão câmaras ou associações, e, em alguns casos, privados. Portanto, basicamente é esta a nossa.
Punhamos exatamente estes
dois. Sim, a proposta que vos fizemos chegar é no artigo 35, número 5 e no artigo 37, número 3, em que propomos concretamente uma redação diferente, que tem a ver naturalmente com. Sim. Nos dois casos, o artigo deve conter, na redação seguinte, segundo a nossa opinião, dois representantes da associação do setor, que neste caso concreto é a ESGRA. Se me permitem, só para transmitir o peso da associação, nós representamos, junto de Bruxelas, numa associação chamada MWE, que reúne todas as associações de empresas de capital público de tratamento de resíduos dos diversos países. Nós somos membros dessa associação e também vos posso adiantar que vão existir eleições nessa associação no próximo mês de maio e fomos sondados pela lista que se propõe a convidar-nos para termos um lugar de vice-presidente nessa associação com sede em Bruxelas.
Somos 17 países.
Sim, que representa 17 países europeus, nomeadamente, e em princípio eram os países do norte da Europa. Agora já entrou a Itália, Portugal, a França, a Grécia, portanto neste momento representa interesses do norte e do sul da Europa e permite uma ampla discussão sobre alguns temas que por vezes eram tratados apenas com a visão dos países do norte da Europa e depois tinha aqui algumas consequências nas opções que eram tomadas tecnologicamente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Dr. Domingos Saraiva. O documento a que se referiram foi distribuído aos seus deputados, já tinha sido distribuído por e-mail. Portanto, estão documentados. Vamos agora dar então a palavra aos grupos parlamentares. Para o grupo parlamentar do PSD, tem a palavra o deputado Bruno Coimbra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar e agradecer a vinda da Associação à Comissão. Segundo o relatório do Estado do Ambiente, apesar dos esforços desde há muito feitos no nosso país, no que diz respeito a resíduos produzidos, o país continua a privilegiar largamente a deposição para aterro. Já o Plano Nacional de Gestão de Resíduos define metas ambiciosas, quer para a promoção da utilização de recursos naturais na economia, quer para a prevenção e redução dos impactos adversos decorrentes da produção e gestão de resíduos. No atual contexto de mudança e de ambição e de luta pela sustentabilidade do setor de águas e resíduos, há dois aspectos para os quais gostaria de aceder à vossa reflexão. O primeiro aspecto prende-se com a natureza jurídica da ERSAR, que surge como uma alavanca na persecução dos avanços do setor, na intenção de proceder ao reforço da sua independência, acentuando a autonomia do regulador face ao Poder Executivo, concedendo-lhe estatuto, competências e meios e alargando o seu âmbito de regulação para que possa garantir verdadeiramente a qualidade dos serviços prestados. Na ótica da Associação de Empresas Gestoras de Sistemas de Resíduos, será relevante ou não para o setor das águas e resíduos termos uma ERSAR mais independente? Qual é, na vossa opinião, a relevância da existência de um regulador forte que abranja todos os sistemas do setor com poderes reforçados? E o segundo aspecto prende-se com a manutenção da natureza exclusivamente pública da EGF, que apresenta um conjunto de limitações relevantes que se prendem nomeadamente com a restrição da capacidade de investimento disponível, com a perpetuação de ineficiências existentes no atual sistema de gestão de resíduos e com a limitação da capacidade e dos incentivos à procura e implementação de soluções tecnológicas inovadoras e eficientes. Na vossa ótica, a concretização da possibilidade de concessões serem geridas por entidades privadas no quadro da autonomização do subsetor no Grupo Águas de Portugal poderá atenuar estas limitações identificadas? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Estou respondendo, enfim. Muito obrigado, Sr. Deputado. O PSD tinha pedido para dividir a sua intervenção por dois seus deputados. Ainda tem muito tempo. Sr. Deputado Maurício Marques.
Muito obrigado. Começo naturalmente por cumprimentar o Sr. Dr. Domingos Saraiva e apenas tenho pouco a acrescentar, mas não deixaria de lhe perguntar o seguinte. Portanto, conhece o setor, está como presidente, a associação foi criada em 2009, tem acompanhado a entrada de alguns privados, porque isso já existe. Eu queria lhe perguntar em concreto se a entrada do capital privado para as unidades gestoras favoreceu ou prejudicou a eficácia do sistema. Um segundo, verifico que fez um comentário relativamente à diferença de multimunicipais para intermunicipais, porquanto pareceu-me depreender das suas palavras que o Dr. Domingos Saraiva é favorável à inclusão de privados, de gestão privada também nos sistemas intermunicipais. E daí, depois também, a proposta que faz no projeto de lei 125, que, no seu entendimento, devia ter um procedimento adequado. Eu penso que a sua questão tem a ver exatamente com isto. Era só.
Obrigado, Sr. Deputado. Pelo Partido Socialista, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Formoso.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por comentar a Associação de Empresas Gestoras de Sistemas de Resíduos nas pessoas do Dr. Domingos Saraiva, Sr. Presidente, e do Dr. Fernando Ferreira, Secretário-Geral. E o Partido Socialista, em relação a todo este processo, tem sido relativamente crítico à forma como o Governo, com o apoio desta maioria do PSD e CDS, tem conduzido o processo de reestruturação dos setores da água e dos resíduos. Se num primeiro momento foi anunciada a privatização do Grupo de Águas de Portugal, essa intenção veio transformar-se em abertura ao capital privado através de concessões, transferindo-se depois a fúria privatizadora, na opinião principalista, para a IGF, como de resto bem nos lembrou na passada sexta-feira o Ministro das Finanças, Estado e das Finanças, e que a IGF seria vendida até ao final do ano do corrente ano, ano 2013. Enquanto isso, o Parlamento e o país aguardavam uma alteração à Lei de Limitação de Setores, uma nova quadro das entidades reguladoras e que lá está os novos estatutos de entidade reguladora dos serviços de água e resíduos. Permito-me um pequeno à parte, apenas para referir que a proposta de lei de alteração ao Estatuto da ERSAR deu entrada nesta Assembleia da República no passado dia 10 de janeiro, enquanto que a proposta de lei quadro das entidades administrativas independentes com funções de regulação das entidades económicas dos setores privado, público e cooperativo só chegou a esta Casa 61 dias depois. Algo está aqui invertido na ordem de prioridades da entrada das iniciativas legislativas. Deu-se, no entanto, esta feliz coincidência de timing, sendo permitido discutir na especialidade e nesta comissão ambas as propostas de lei em simultâneo, o que torna estas audições mais enriquecedoras pela leitura cruzada que podemos fazer e, naturalmente, pelo alcance dos contributos dos nossos convidados em relação às duas propostas de lei, a proposta 123, limitação de setores, e a proposta de lei 125, referente ao Estatuto da Entidade Reguladora das Águas e Resíduos. Vou-lhe pôr dois conjuntos de questões. Reconhecemos toda a necessidade de proceder a uma reorganização dos setores da água e dos resíduos. Ainda esta semana, num portal da especialidade, um reputado académico se referia ao facto da adolescência do setor, dos resíduos, evidenciar alguns sintomas e recomendar alguns cuidados. Mas não podemos aceitar que a mesma seja feita por convicção, mas sim com bases robustas, visando corrigir as insuficiências diagnosticadas e garantindo a continuação dos indiscutíveis procedimentos por essa alcançados. Ou seja, somos de entendimento que qualquer decisão deve ser devidamente ponderada e não tomada de ânimo leve, apressadamente, como de resto têm sido as decisões vindas do gabinete da Sra. Ministra do Ambiente. Refiro-se que as alterações à Lei de Limitação dos Setores e os novos estatutos de entidade reguladora das águas e dos resíduos merecem pareceres desfavoráveis por parte da Associação Nacional de Municípios, exatamente porque não é assegurada a posição dos municípios relativamente a novos modelos de gestão, seja provido o direito de opção dos municípios no que tange à possibilidade de alienarem ou não as suas participações. E, portanto, a primeira pergunta é que comentários fazem à forma como este processo está a ser conduzido. É possível conduzir um processo desta natureza contra os principais parceiros do Estado, como acionistas e ao mesmo tempo como clientes, que são as autarquias? Consideram estar a salvaguardar as posições dos privados nos contratos de concessão existentes no âmbito do processo de fusão em curso, concretamente no que se refere, evidentemente, à verticalização de sistemas? Relativamente aos municípios que comentaram, ou que comentarem, fazem ao poder conferido à ERSAR na fixação de tarifas. Ainda há pouco referindo que havia aqui uma diferenciação, comentário e fase, podem aprofundar um pouco mais essa vossa opinião. E este propósito, comentários lhe merece a exclusão da EPAL do âmbito da esfera regulatória da ERSAR, de acordo com o artigo 8º da proposta de lei. O segundo conjunto de questões é relacionado com as matérias que ainda há pouco aqui também o Sr. Doutor falou, e agora em relação à EGF. O Governo tem esquecido que estruturar os setores é muito mais que concessionar a EDP ou vender a EGF. Existem 308 municípios com competências legalmente consagradas e com ações exploradas por entidades privadas, numa grande variedade de situações, quando olhamos para os serviços de água e resíduos nas suas dimensões técnica, social, ambiental e económica. Depois da universalização das competências regulatórias da ERSAR, uma das propostas prevê a natureza de entidade administrativa independente, embora não garanta os necessários desejáveis meios de funcionamento fundamentais para o esforço coletivo de independência e de confiança que se pretende a qualquer regulador. A questão que lhe coloco, ou as últimas três questões que lhe colocava, era se estas são as alterações relativas mais adequadas para o setor, e com a vossa sensibilidade na área dos resíduos, e nomeadamente na perspectiva dos privados, e se não, que outros aspectos devem ser revistos, na vossa opinião, que permitam, já agora, com o vosso contributo, permitir aqui uma reflexão mais aprofundada da parte da Assembleia da República. E, por último, gostaríamos que comentasse, fosse um pouco mais longe, em relação ao comentário que ainda há pouco fez, em relação ao Conselho, aos Conselhos Consultivos e ao Conselho Tarifário e da importância da participação, exatamente, da vossa participação ou de representantes das associações que representam os vários setores em presença. É só, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora a palavra à Sra. Deputada Margarida Neto, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Dr. Domingos Saraiva e o Dr. Fernando Ferreira e dar as boas-vindas a esta comissão em nome do CDS. Sendo a EGSRA uma associação de empresas intermunicipais cujo objeto de atuação se centra no âmbito da gestão e exploração de sistemas de tratamento de resíduos, Interessa neste contexto conhecer a posição sobre algumas das principais temáticas que hoje se levantam em torno deste setor, que a Associação tem acompanhado no sentido de partilhar a sua própria visão, entre as quais destacam a revisão do novo regulamento da ERSAR e a nova revisão do PERSUL. Sobre o novo regulamento da ERSAR, e em particular sobre a redação do artigo 5º, número 3, alíneas C a F, que diz respeito à regulamentação económica, nomeadamente a fixação de tarifas, condição imprescindível para permitir a recuperação de custos, a sustentabilidade económica ou financeira dos sistemas e até desonerar, nos casos de limite, o município da fixação de tarifas, a EGSRA indica no seu parecer à PPL 125 que não deveria haver distinções entre os sistemas municipais e os estatais. No entanto, a Associação não poderá deixar de concordar que esta medida é, acima de tudo, uma salvaguarda da autonomia do poder local, pois continua a caber aos órgãos municipais competentes a fixação das suas tarifas e só em caso de apurada desconformidade com o regulamento tarifário é que o regulador interfere no sentido de fixar as tarifas em baixa. O que sugerem, então? A reestruturação do setor das águas e resíduos vem dar sequência e aprofundar o trabalho desenvolvido nos planos estratégicos setoriais PEASAR 2 e PERSUL 2, nomeadamente no que diz respeito às condições para o reforço da intervenção da iniciativa privada, em particular nos domínios financeiro e operacional, entendida como um meio para assegurar os objetivos estabelecidos de cobertura, qualidade e preço socialmente aceitável do serviço. O Plano Estratégico para os Resíduos Sólidos Urbanos 2007-2016, PERSUL 2, constitui o instrumento de base da política de resíduos urbanos, estabelecendo as prioridades a observar no domínio dos resíduos urbanos, as metas a atingir e ações a implementar. Estando em curso a revisão do PERSUL 2, em face de uma estratégia comunitária para a prevenção, reciclagem, para a aposta na valorização do resíduo como recurso e uma crescente minimização da deposição em aterro, integrando outros instrumentos de planeamento, designadamente os planos de ação dos sistemas de gestão de resíduos urbanos, o programa de prevenção de resíduos urbanos e a estratégia para os CDR, gostaríamos de questionar à Associação que contribuições tem dado nesta revisão no grupo de trabalho que foi constituído para esse efeito e como avalia o futuro PERSUL face às novas obrigações operacionais e financeiras que o mesmo implica para os sistemas. Aproveitava também esta oportunidade para colocar uma questão ao Dr. Domingos Saraiva sobre uma das empresas intermunicipais da EGRSA, da qual também é Presidente do Conselho de Administração, a Trata ao Lixo, que, como é público, a empresa recorreu a um plano de revitalização por forma a resolver os problemas de finanças e de financiamento que atravessa. A empresa possui hoje uma dívida de cerca de 130 milhões de euros, em que 70 milhões são anteriores a 2006 e, como resultado de erros de gestão do passado, não ter refletido os custos de exploração na tarifa cobrada aos consumidores. Como se sabe, a ERSAR, enquanto entidade reguladora, só a partir de agora tem poderes para regular todas as entidades gestoras de serviços de águas e resíduos, quando anteriormente só tinha mandato para as cerca de 60 concessões de um universo de cerca de 500 entidades. A Trata ao Lixo, enquanto empresa intermunicipal que não estava abrangida anteriormente, passa agora a estar sujeita à regulação comportamental da ERSAR, que inclui mecanismos de controle a nível legal e contratual, económico, de qualidade de serviço e da relação com os consumidores. Neste novo contexto, gostaríamos de perceber se a Trata ao Lixo já promoveu algum contacto junto da entidade reguladora no sentido de obter um parecer com vista ao aprofundamento da situação da empresa e a consequente tomada de iniciativas que se revelem necessárias no sentido de se encontrar a melhor solução possível para a empresa. E tendo a Trata ao Lixo desenhado um plano estratégico a médio e longo prazo para a gestão dos seus resíduos, definindo aí as projeções de captação e as várias soluções, infraestruturas e necessidades financeiras, gostaria de deixar uma última questão. Se concorda com o facto deste tipo de planos estruturantes que implicam uma revisão profunda de toda a organização e, inevitavelmente, grandes investimentos com recurso à banca, não deveriam ser sujeitos à apreciação prévia da entidade reguladora dos resíduos? E é tudo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra pelo PCP, o Sr. Deputado Paulo Sá. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar os representantes da Associação de Empresas Gestoras de Sistemas de Resíduos, o Dr. Domingos Saraiva e o Dr. Fernando Ferreira, e agradecer-lhes a disponibilidade para estar aqui connosco a partilharem as suas reflexões sobre esta temática. Na nossa opinião, e parece-nos claro, estas duas iniciativas legislativas que estamos hoje aqui a apreciar, apresentadas pelo Governo, têm apenas um único objetivo: preparar o caminho para a privatização do setor ou dos serviços de águas e resíduos. Com a 123, o Governo, a proposta de lei número 123, o Governo pretende eliminar o último obstáculo que existia à entrega ao domínio por parte de capital privado dos sistemas multimunicipais, e com a proposta de lei 125 dos estatutos, a criação da ERSAR e dos estatutos da ERSAR, pretende garantir que as tarifas que venham a ser praticadas no futuro, quer nos serviços de água, quer nos resíduos, em todo o território nacional, sejam tarifas que permitam a recuperação dos custos de serviço e garantir os lucros a essas entidades privadas às quais o Governo pretende entregar a gestão destes serviços. Dizer-lhes desde já, à partida, que a nossa posição do PCP, é frontalmente contra este plano, estes objetivos do Governo. Aliás, em janeiro deste ano, apresentamos na Assembleia da República um projeto de lei que vedava completamente às entidades privadas, quer em posições maioritárias ou minoritárias, a participação na gestão de sistemas de tratamento, de abastecimento de águas, saneamento de águas e de resíduos. Infelizmente, do nosso ponto de vista, essa proposta foi chumbada, com a conjugação dos votos do PS, PSD e CDS. Como sabem, de 1976 a 1993, os serviços de águas e também os serviços de resíduos foram responsabilizados exclusiva da administração local do Estado, sendo a sua gestão, a gestão destes serviços, controlada por órgãos democraticamente eleitos, os órgãos municipais competentes, e orientada a prestação destes serviços para um serviço público e não na ótica da obtenção de lucro. O que este Governo tem, nestes setores e em todos os outros, é inverter esta lógica. Passar-se de uma lógica de serviço público para uma lógica de obtenção de lucro, entregando aos privados e criando todos os mecanismos que permitem depois a obtenção desses lucros, à custa, obviamente, de, entendemos nós, uma degradação dos serviços e o aumento do preço destes serviços para os utentes, para os consumidores. Acresce ainda que, e pela experiência que recolhemos de outros setores de atividade, estas entidades ditas independentes, na realidade, acabam por ser capturadas pelos interesses económicos que é suposto regularem e passam a estar ao serviço desses interesses económicos, no sentido de garantir tarifas em todo o território nacional que garantam avultados lucros a esses interesses, esses grupos económicos que gerem estes serviços. Portanto, temos, a nossa opinião é clara e frontalmente contra a privatização dos serviços de água e de resíduos. Mas gostava de pedir o vosso comentário para o seguinte. O Governo tem-se esforçado por transmitir a ideia que o sistema atual está mal, está um caos, mal gerido, sem perspectivas, sem sustentabilidade, e que só a abertura aos privados, só entregando aos privados a gestão dos serviços de águas e resíduos, através primeiro de uma verticalização, fundindo os sistemas em alta com os sistemas em baixo, e depois uma fusão dos diversos sistemas assim criados, criando um conjunto relativamente pequeno de empresas a nível nacional, que seriam então privatizadas por concessão ou subconcessão, entregues a privados, os quais, com uma gestão adequada, conseguiriam resolver os problemas do sistema. E isto é a ideia que o Governo tenta transmitir, que a gestão pública dos serviços de águas e resíduos é incompetente, não serve o interesse público, e o que serviria o interesse público seria uma gestão privada. E tem, com certeza, tanto na associação, empresas municipais geridas pelos municípios, sem capital privado. Eu gostava de ouvir a vossa opinião, se partilham desta ideia que o Governo tenta transmitir, que os gestores públicos e a gestão pública é má e só os gestores privados e a gestão privada é que seria adequada, e daí o Governo justificar esta entrega aos privados. Há outra questão também que lhes queria colocar, a questão da fixação de tarifas para ERSAR. Ora bem, nós sabemos que nos sistemas, e muitos sistemas atualmente são geridos pelos municípios e pelos órgãos democraticamente eleitos, ou seja, estão diretamente controlados pelas populações, e que são os órgãos desses municípios que fixam as tarifas dos serviços prestados de acordo com as necessidades concretas e reais das populações que servem. Esta proposta de lei do Governo, a 125, permite atribuir à ERSAR competências acrescidas na fixação das tarifas. Eu pergunto-lhes se isto, se nós entendemos, gostava de ouvir a vossa opinião, se isto não viola o princípio de autonomia do poder local. Que uma entidade de âmbito nacional, dita independente, possa impor regulamentos de tarifas e, em caso depois de discordância, impor mesmo as tarifas em sistemas municipais geridos pelos municípios, sujeitos, digamos, à gestão de órgãos democraticamente eleitos. Como é que compatibilizam esta capacidade que a proposta do Governo pretende atribuir à ERSAR com a autonomia do poder local? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Terminamos assim a intervenção dos Srs. Deputados. Dava novamente a palavra ao Sr. Presidente para os comentários que entender sobre as questões colocadas pelos Srs. Deputados. Por favor.
Muito obrigado. Eu vou tentar responder de uma forma objetiva e rápida às inúmeras questões aqui que foram levantadas, que entendo perfeitamente que são temas extremamente interessantes para se discutir sobre o setor. Eu começaria, se não se importa, vamos me dirigir à senhora deputada do CDS e explicar. Eu deixei a presidência da Trata o Lixo há 15 dias, por força da aplicação da Lei 50/2012, da redução e de entender que as condições propostas para exercício, e haver alguma discordância também, pelo menos com um dos acionistas, sobre a solução a encontrar para a Trata o Lixo, eu não gostaria de falar, como devem entender, neste momento sobre a Trata o Lixo. Respeito e tenho um enorme prazer, e tive um enorme prazer de gerir a Trata o Lixo durante 6 anos, sou responsável por tudo, inclusive pelo pedido de intervenção do PER, foi iniciativa nossa, naturalmente aceito, mas foi iniciativa nossa. Sabemos perfeitamente, e penso que está perfeitamente claro, qual é a questão que tem que ser resolvida, mas eu não gostaria, como deve calcular, neste momento, publicamente, abordar o tema de Trata o Lixo, até por respeito para as pessoas pela pessoa que me substituiu e que eventualmente terá, não terá que ter obrigatoriamente a mesma opinião que eu tenho sobre como resolver aquela questão. Portanto, peço-lhe desculpa. Estou disponível em qualquer outras circunstâncias, não publicamente, em poder falar sobre isso, mas, ou dar-me a minha opinião sobre isso, mas publicamente peço desculpa, mas não gostaria de o abordar. Bem, sobre um conjunto de questões que aqui foram levantadas, podíamos eventualmente começar pela ERSAR. Eu não sei se os senhores deputados conhecem, eu estou há 20 anos no setor, eu vou só referir algumas passagens minhas, porque quando falo das coisas poderem entender porque é que consigo falar com algum conhecimento. Eu, além de ter trabalhado em empresas de iniciativa privada, de capital privado, estrangeiras neste setor, foi assim que comecei a minha carreira profissional neste setor há 23 anos, entre 2002 e 2005 fui administrador da EGF e presidia 6 sistemas multimunicipais, e eu tenho uma característica que me meto seriamente nas questões e, portanto, conheço, ou pelo menos consigo criar opinião sobre os temas. Depois de uma pequena ausência voltei aos sistemas intermunicipais, à Trata o Lixo. Portanto, estive na privada, estive na pública EGF, estive na pública intermunicipal. Permite-me hoje desempenhar até as funções na associação com alguma experiência do setor, com algum conhecimento das coisas. Em relação à ERSAR, eu posso-vos dizer que eu acompanhei o início do IRAR e tive grandes conflitos com o IRAR profissionais, porque entendia que o IRAR, a forma como estava a exercer a sua função na época, se tentava substituir as administrações nas suas decisões e não fazia a regulação. e tive, posso dizer sinceramente, grandes, profissionalmente falando, grandes conflitos. Mas sou um defensor de uma entidade reguladora para o setor. Apesar de ter tido esses conflitos com o IRAR, eu sou um defensor de uma entidade reguladora. Nomeadamente num setor em que os indicadores que por muitas vezes usamos para comparar as eficiências ou as eficácias não são comparáveis. Como exemplo, a tarifa. A tarifa nasce de um conjunto de opções tomadas ao longo do sistema, do período do sistema, desde as opções tecnológicas, os investimentos, a temporalização dos investimentos, as subvenções comunitárias, os apoios comunitários, a percentagem desses apoios, as tecnologias utilizadas, resulta numa tarifa. Portanto, eu não posso colocar e dizer que a tarifa do sistema A é má e a tarifa do sistema B é boa porque é mais baixa. Às vezes é o contrário. A A é mais cara e é muito bem gerida, e a B, que até é mais barata, podia eventualmente ser melhor gerida. Portanto, uma entidade reguladora, no meu ponto de vista, além de vir a atribuir e ter força para poder impor uma tarifa, tarifa que garanta a sustentabilidade do sistema, porque esta é a preocupação, é garantir a sustentabilidade do sistema, mas também permite, dado que tem o conhecimento profundo da forma como ela é constituída, poder opinar, e aqui penso que foi referido por um senhor deputado, nas grandes opções estratégicas, nos momentos em que se decidem os novos investimentos de grande peso e decisivo para o comportamento da tarifa nos próximos 20 a 25 anos, ela poder intervir e, de alguma forma, ajudar a ter uma visão estratégica nacional e não ter uma visão apenas setorial ou a opção da administração desse sistema naquele momento. Como todos nós sabemos, hoje já não existe, ou já não é assim tão facilmente, mas o chamado dinheiro fácil ajuda a tomar as decisões fáceis. E quando nós estamos perante grandes possibilidades de financiamentos comunitários de peso significativo, temos tendências às vezes a fazer coisas que não eram tão necessárias assim, ou não são pesadas. Mas isso é um problema de qualquer gestor, não é um problema do gestor A ou B. Teremos sempre tendência em facilitar quando as coisas são mais fáceis. Portanto, quando há uma entidade externa que conhece todos os sistemas e todas as opções e conhece por dentro, naturalmente poderá ajudar a corrigir em momentos chaves as questões estratégicas. Portanto, penso que o ERSAR não é só uma questão da tarifa, deveria intervir a nível dos planos estratégicos. Mas deveria intervir tendo em atenção que depois há outra entidade, hoje a APA, que também intervém na definição dos planos estratégicos. E às vezes as coisas não são coincidentes. Portanto, há aqui também uma enorme necessidade de redefinirmos as entidades que devem intervir e como, em que áreas é que devem intervir. Senão temos duplicações e temos processos extremamente lentos de decisão que normalmente conduzem ao agravamento dos custos de exploração nas soluções que, entretanto, vão ficando ultrapassadas. Portanto, continuo a dizer, sou um defensor do ERSAR e eu tenho todo o respeito pelo poder democrático. Eu nasci nos anos 49 e tornei-me adulto ainda no antigo regime, portanto tenho todo o respeito pelos poderes democráticos. Não me parece sinceramente, isto é uma opinião pessoal, que um bom regulador que atua bem põe em causa o poder democrático, muito sinceramente, não me parece, mas são naturalmente opiniões do foro político que não me cabe aqui discutir. Para o setor, para aquilo que conheço do setor, para a enorme necessidade, no meu ponto de vista, que o setor tem em se reorganizar, e se me permitem dois minutos, recordava-vos que há 18 anos Portugal tinha... E este discurso não pode parecer de alguém, mas não, é meu. Tinha 300 e tantas lixeiras, tinha sistemas de recolha completamente antiquados. Eu posso dizer que cheguei ao setor em 89 para construir a primeira unidade de produção de contentores de polietileno e na altura nós dizíamos caixote de lixo e dizíamos carro de lixo e dizíamos varredores. Princípios dos anos 90, nós hoje dizemos resíduos, dizemos contentores e dizemos operadores de limpeza. Eu refiro isto porque isto não é só uma definição de palavras, isto são conceitos que estão aqui, isto são noções, são grandes avanços na nossa cabeça sobre estes processos. Em 20 anos fez-se uma revolução neste setor, mas como todas as revoluções, necessita de se reencontrar, em uma certa fase, de se reajustarem os enormes esforços que se fizeram, alguns deles cheios de boa vontade, cheios de peitos abertos, mas que depois conduziram opções que se vieram mais tarde a determinar como excessivas ou pouco analisadas ou pouco cuidadas, mas tiveram que ser. Eu recordo-me, por exemplo, que os contratos de concessão foram assinados na base de estudos de viabilidade económica para 25 anos, onde um dos elementos chaves, que era o crescimento da produção de resíduos, foi introduzido um fator de crescimento de 3% ao ano. 3% ao ano, o que é que isto veio significar naqueles estudos de viabilidade que ainda hoje suportam os contratos de concessão? Se a população crescia 3% ao ano, produzia resíduos 3% ao ano. O que significa que o denominador da fação simples que vai dar a tarifa estava projetado que crescia 3% ao ano. Portanto, os investimentos foram feitos, a contratação das pessoas, os meios foram instalados e, de repente, nada disto aconteceu. Temos, neste momento, por exemplo, do ano passado, um decrescimento de 10%. O que é que isto resulta? Num agravamento, mantendo todos os custos, porque alguns deles não são já possíveis de modificar, há um disparo à tarifa em consequência deste pequeno, grande erro em relação àquilo que estava perspectivado há 10 ou 15 anos. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Ou com este exemplo? Que penso que é a altura, e já teria, eventualmente, quando se fez o PERSU 2, em 2007, que já apontava para a necessidade, muito clara, está lá escrito, de reorganizar espacialmente os sistemas, de utilizar infraestruturas que, num lado, estão construídas em excesso, do outro lado, estão deficitárias, de trocar experiências, em vez de cada um deles ou cada um de nós andar a investir em inovação e desenvolvimento de novas tecnologias, concentrar este esforço em unidades que possam trabalhar para o setor, que possam ter maior capacidade de intervenção e de investigação e servirem o próprio setor, para que cada um não ande a tentar descobrir a sua melhor solução e a fazer coisas que não acertam uns com os outros. Portanto, eu penso que o setor necessitava, até numa perspectiva de global do país, necessitava de uma reorganização espacial. Eu chamo-lhe espacial porque, naturalmente, depois terá a ver com as fronteiras. Eu não vejo, continuo a ver que aqui haja uma perda muito significativa dos acionistas, da forma como hoje também se relacionam com as empresas que gerem, uma perda muito significativa de poder de intervenção. Portanto, não, muito sinceramente, acho que valia a pena apostarmos na reorganização do setor, fosse ele para ser gerido por entidades públicas ou privadas. Isso é uma opção política do governo e que não nos cabe a nós discutir ou dizer que estamos ou não de acordo. Nós, no nosso seio, temos entidades que têm privados, que funcionam, que naturalmente se funcionam é porque conseguem um bom entendimento para a gestão, conseguem obter os seus resultados. Eu, muito sinceramente, não me assusta a constituição do lucro, desde que o lucro seja resultado do trabalho produzido e que seja uma forma de retorno ao risco que se assume. E também não sou dos que digo que os gestores públicos são todos maus, não. Seria dizer mal de mim próprio, começava por dizer mal de mim próprio, e acho que não é assim. Acho que os gestores quando têm qualidade em qualquer um dos setores, funcionam de acordo com os pressupostos e os objetivos a atingir dos diversos, dos seus, para quem trabalham. Não sinto muito sinceramente e deixe-me dizer que, pessoalmente, entendo que isto é um serviço público e que deve ser assegurado nas melhores qualidades. Eu tenho um princípio nas empresas onde chego, que costumo tentar transmitir, que é de fazer a pergunta às pessoas de quem é o dinheiro, se sabemos de quem é o dinheiro, que é a primeira questão, e a segunda é que nestes serviços a nossa obrigação é fazer o melhor serviço possível ao mais baixo custo. Estes são princípios que acho que presidem a qualquer um gestor, seja ele público ou privado. Não, muito sinceramente, não vejo aí alguma dificuldade. Eu, sobre a questão da privatização da EGF, também, como devem calcular, não compete como associação três opinião. Conheci bem a EGF, conheci bem os seus sistemas, fui presidente de 6 de 12 sistemas, portanto, conheci a EGF por dentro e os problemas dos seus sistemas. Estávamos em 2002, a maior parte dos sistemas era uma criança, e eu presidi a maior parte dos novos. Foram constituídos e foram postos a funcionar, hoje são profundamente diferentes. Mas eu não podia deixar de referir uma questão aqui. Lembram-se de um... Em relação às grandes opções, isto também vai, penso que, responder um pouco ao que o Sr. Deputado que fez a primeira intervenção, desculpe, não vou recordar o seu nome, Bruno Coimbra, sobre a questão de atingir as metas e desvios para a terra, etc. O Enruba, de 2003, maio de 2003, Estratégia Nacional de Resíduos Urbanos Biodegradáveis, veio introduzir em Portugal uma enorme perturbação, no meu ponto de vista. Eu não sei se recordam, foi decidido, nessa altura, construir 18 unidades de tratamento de resíduos urbanos biodegradáveis com recolha seletiva de orgânicos. Eu não conheço nenhum país no mundo que tenha este sistema na sua plenitude. Conheço alguns modelos, em algumas zonas, em algumas cidades-tipo, em algumas partes de cidades-tipo a funcionar. Não conheço na sua globalidade. E o Enruba, que acabou por ser completamente alterado ao longo dos tempos, abandonando-se a recolha seletiva de orgânicos e passando-se a ter unidades de tratamento, mas de resíduos de solos urbanos e diferenciados, que é um sistema em que se recebe os resíduos conforme eles são colocados pelos produtores e se tratam em sistemas como o caso da trota ao lixo de Mafra, que está a funcionar. Portanto, esse documento e esse sistema veio criar enormes problemas, porque atrasou os processos de investimento, obrigou a concursos que estavam lançados a ser alterados, obrigou a alterações tecnológicas e, como penso que tem noção, a maior parte dessas unidades só agora é que estão a começar a entrar em funcionamento. Estamos a falar do documento de 2003, estamos em 2013, 10 anos depois. Com todas as consequências, com a perda de apoios comunitários, com custos elevadíssimos das alterações introduzidas, porque foram feitas após os concursos estarem adjudicados, a maior parte deles. Portanto, o Enruba foi, de facto, um documento que, no meu ponto de vista, trouxe grande perturbação aos modelos. Neste momento estamos, participámos do anterior governo, do grupo de trabalho que estava a analisar o PERSU 2, e neste momento também estamos a começar, apesar de que até agora, da parte da APA, apenas nos pediram elementos, caracterizações de elementos, não se avançou para mais nada. É fundamental, de facto, voltar a pegar no PERSU e dar-lhe vida. E é fundamental, antes que se cometam mais asneiras, em termos de cada um querer começar a fazer as suas coisas diferentes. Eu, se me permitem referir, mas nós que temos nas zonas das áreas metropolitanas de Lisboa e Porto carências de soluções, nós temos duas unidades construídas há 10 anos na Lipor e na Valor Sul, que têm todas as condições de que, apenas com a adição de uma linha em cada uma delas, aumentar de uma forma significativa a sua capacidade do tratamento dos resíduos por via da incineração com produção de energia, e andamos a fazer outras coisas porque são os sistemas ao lado, ou os sistemas a norte, ou os sistemas a sul, que tratam ou tentam tratar por si outras soluções, quando o próprio PERSU 2 referia isso há 7 anos ou há 6 anos, e continua por se tomar essa decisão. Só para ter uma noção, pelo menos dos elementos que tenho recentes na minha memória, fazer a linha 4 da Valor Sul significaria um investimento de 70 milhões de euros, fazer uma nova unidade de valorização energética, seja onde for, custa 300 milhões de euros. Portanto, não sei porque é que esperamos, não é? Eu não tenho nenhum problema por soluções de incineração. Quando para as pessoas mais defensoras das recolhas seletivas, e acho que se deve fazer, penso que isso se pode fazer na origem, não impedindo depois que o que sobra seja incinerado ou seja tratado por outras vias. Quer dizer, não há, se houver uma campanha forte da recolha seletiva na origem e modelos de sistema de recolha seletiva de origem funcionarem bem, naturalmente o que chega para incinerar ou para outro tipo de tratamento já está desvalorizado dos materiais recicláveis. Eu penso que respondi. Pois, tem aqui o meu colega a referir. Nós de facto, achamos. A nossa associação, que não quer ficar apenas para os intermunicipais, nós já dirigimos um convite à EGF, percebemos que ela neste momento tem essa dificuldade, mas que os sistemas multimunicipais entrassem na associação. A associação só será efetivamente uma associação de setor se tiver lá a maioria dos sistemas. Nós vamos alterar os nossos estatutos para abertura a entidades privadas que façam gestão de sistemas a poderem entrar na associação, porque achamos que é vantajoso que essas entidades, se vierem a assumir a gestão de sistemas, que participem na associação. Mas pensamos muito sinceramente, pelo trabalho que temos feito, que merecemos, como se pode dizer assim, estar incluídos nas organizações onde estes temas se discutem. Nós entendemos que temos experiências como gestores destas empresas, e não só eu, mas toda a associação tem a participação ativa dos gestores dos diversos sistemas, temos contributos importantes a trazer, temos conhecimentos das coisas boas, das coisas más que fizemos ou que vimos fazer, temos alguma noção estratégica, temos alguma noção, temos alguma experiência com contactos lá fora das coisas boas e das coisas más que também se têm feito. Portanto, penso que a associação merece por essa sua disponibilidade e capacidade de estar nestas comissões. Continuo a referir que a questão da tarifa é fundamental que seja tratada de igual forma para todos, até para haver alguma igualdade de tratamento, até numa perspectiva de que a população é que paga, que a tarifa seja tratada da mesma forma. E ao ser tratada da mesma forma também é mais justa socialmente.
Muito obrigado, Dr. Domingos Saraiva. Agradecemos mais uma vez a sua presença, bem como do Dr. Fernando Ferreira, e agradecemos os contributos da Associação para a discussão na especialidade destas duas propostas, a proposta de Lei 123 e a proposta de Lei 125. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigado.